pronto para o bom, o mau e o vilão da Rádio Observador? Olá, Miguel, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Quem é o bom nesta sexta-feira?
O bom nesta sexta é Fernando Medina, o Ministro das Finanças, veio ontem dizer uma frase muito interessante, que foi esta. Ele disse: o que está a acontecer no nosso Serviço Nacional de Saúde não decorre de nenhum condicionamento financeiro que tenha sido imposto. Eu acho que nós só temos de agradecer a coragem de Fernando Medina para dizer isto, porque se a situação nas urgências não decorre de nenhum constrangimento financeiro, então é porque o problema é muito mais grave e, na verdade, só há duas hipóteses. A primeira hipótese é estarmos perante um caso de incompetência pura, porque se temos o dinheiro mais do que suficiente para o SNS funcionar, então estes problemas resultam apenas de falta de capacidade de gestão e de falta de capacidade de antecipação dos problemas. Ou então temos uma segunda hipótese, que é de, não faltando dinheiro e não faltando também competência, então o que temos perante nós é que o SNS, tal como está desenhado, não funciona. Por mais dinheiro que haja e por mais competência que haja, ele, pura e simplesmente, não funciona, como vemos todos os dias. O problema aqui é que este desenho do SNS foi feito pelo PS, o PS é que acabou com os hospitais PPP, por exemplo, que eram considerados os mais eficazes para os utentes e que poderiam ter sido um modelo replicado ainda por mais sítios. Nós tínhamos 4 hospitais PPP, porque é que não havíamos de ter 8, por exemplo? Mas o PS acabou com isso, e é também o PS que está sempre a dizer que os privados são a fonte de todos os problemas e que temos que confiar apenas e só no sistema público. O SNS foi desenhado por uma lei de bases que foi aprovada pelo PS, pelo PCP e pelo Bloco, com a conivência do Presidente da República, e se calhar, se ouvirmos melhor Fernando Medina, podemos chegar à conclusão de que era melhor começar as mudanças por aí.
Não estás a sugerir começar as mudanças pelo Presidente da República, por mudar o Presidente da República, não?
Olha, por acaso vou falar disso um bocadinho mais à frente.
Ok. Então não antecipemos.
Vamos com calma. Então quem é o mau?
O mau é Marta Temido. A Ministra da Saúde anunciou a abertura de 1.600 vagas para recém-especialistas, repetindo o mantra de que quer contratar todos os médicos que queiram trabalhar no SNS, mas esqueceu-se de explicar, além de esquecer de explicar, que este concurso não tem nada de excepcional, é um concurso normal e, segundo até um dos sindicatos, até está atrasado, mas enfim, eu já nem vou aí. Mas pelo menos esqueceu-se de explicar, afinal, porque é que o SNS não tem médicos suficientes? Porque é que isso acontece? E isso acontece por causa de dois problemas. O primeiro problema é que os hospitais do SNS estão numa camisa de forças quando querem contratar. Ainda esta semana, um médico explicava aqui na História do Dia que quando o Hospital de Braga era uma PPP, tinha 34 médicos na urgência, e quando passou a ser um hospital com gestão pública, o número foi diminuindo, até chegar aos 20, porque a administração estava impedida de contratar médicos exclusivamente para o serviço de urgência. E depois há o segundo problema, é que mesmo quando o SNS consegue abrir vagas, como estas 1.600 vagas, os médicos não querem trabalhar lá. No último concurso para recém-especialistas, no ano passado, ficaram por preencher 35% das vagas, e também o concurso para contratar 450 médicos de família ficou com um terço dos lugares por preencher. E a explicação para isto não é só o dinheiro, ao contrário do que a ministra gosta de insinuar. Isto acontece também porque os hospitais públicos, não tendo autonomia suficiente para se organizarem como deviam, não funcionam de uma forma que seja minimamente digna para quem lá trabalha. Mas, enfim, sobre isso a ministra da Saúde obviamente não quer falar, aliás, percebeu-se que não gosta de responder a perguntas sobre isso, prefere fazer de conta que os problemas se resolvem com planos mal amanhados, assim, numas quantas horas e numas quantas reuniões.
E com comissões, não é, criadas para isto?
Ah, não, sem comissões nós não podemos viver, claro, precisamos das nossas boas velhas comissões.
Então, Miguel, vamos ao vilão?
Olha, o vilão é Marcelo Rebelo de Sousa.
Cá está ele.
Marcelo Rebelo de Sousa e a sua enormíssima lata. Enfim, não queria usar expressões como esta, mas de facto não me ocorre mais nenhuma. A 12 de junho, quando se começou a falar dos problemas nas urgências do SNS, na sequência de uma morte, o Presidente da República apressou-se a defender o governo. Marcelo tranquilizou o país, dizendo, e vou citar, que esta é uma situação que já ocorreu em anos anteriores nesta Ponte Longa, portanto, habitual, dizendo que isto tem origem nas baixas que vários profissionais de saúde colocaram como compensação pela fadiga provocada pela pandemia, portanto, ainda é uma consequência da Covid, que desaparecerá, dizendo que este não é um problema transversal a todo o território nacional, mas que apenas ocorre em pontos onde a substituição de profissionais de saúde é mais complicada, portanto, é um mero problema de gestão de escalas, e dizendo, ainda por cima, que situações como esta são comuns noutros países. Aliás, como tinha acabado de comemorar o 10 de junho em Londres, Marcelo até disse esta frase: as enfermeiras portuguesas em Inglaterra falavam-me disso. Portanto, lá em Inglaterra também há muito disto. Isto foi o que Marcelo disse a 12 de junho. Mas uns dias depois, a 15 de junho, o discurso já tinha mudado completamente. Depois do próprio Primeiro-Ministro ter reconhecido que este era um problema estrutural e grave, o Presidente ficou em contrapé e, por isso, nesse dia 15, apressou-se a concordar com António Costa e a dizer que, além do tal problema conjuntural dos feriados, que agora afinal era menor, nós temos um problema estrutural muito grave. Ora, num país politicamente normal seria impossível as declarações de dia 12 e de dia 15 serem da mesma pessoa, mas nós não estamos a viver num país politicamente normal. Estamos a viver num país onde o Presidente da República se transformou num mero porta-voz do governo e, na verdade, eu até acho que Marcelo devia ser promovido vice-primeiro-ministro de António Costa. Acho que se está a fazer ao cargo e acho que já era mais do que merecido. António Costa devia reconhecer este esforço de Marcelo Rebelo de Sousa e dar-lhe o lugar.
Mas então, ao resumo de hoje, o bom é Fernando Medina, o mau Marta Temido e o vilão desta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa, foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro.